E hoje eu pensei da gente fazer uma prática de chamata, e a segunda sessão a gente pode. Na primeira sessão, no finalzinho, a gente pode explorar um pouquinho essa vitalidade que a gente, para quem estava no retiro, a gente teve muitos ensinamentos sobre a vitalidade da mente, assim, essa energia criativa da mente. Então, no final da primeira sessão, a gente vai olhar um pouquinho o próprio movimento dos pensamentos e vendo como eles não são sólidos, e ao mesmo tempo relaxando um pouco. Nesse fascínio mesmo do aspecto vivo da mente. A minha mente nunca está parada, assim, ela nunca. Então, em geral, a gente acha que estabilidade é parar a mente, mas estabilidade é relaxar diante do dinamismo da mente. Então, a gente vai fazer um pouquinho disso. Para quem estava no retiro, é uma coisa natural de fazer agora. Para quem não estava, eu vou só sugerir assim. E na segunda sessão, a gente faz uma prática de amor e compaixão. E aí, sobre isso, como a gente vai refrescar um pouco, renovar esse voto do Bodhisattva, eu queria só falar um pouquinho para vocês terem alguma ideia de onde isso nos leva. Eu vou trazer alguns exemplos, não são meus, mas são exemplos muito elevados. Então a gente está em 108 pessoas. Deixa eu só ver se está tudo bem, porque a galera botou um monte de coisa no chat. Ah, tá bem. Então ela falou ontem, eu chorei em todos os momentos, né? Esse foi um dos momentos que eu chorei. Ela disse que o voto do Bodhisattva não é a gente ter um objetivo. A Lama Elizabeth disse, não é a gente ter um objetivo, que a gente fa faz disso uma coisa nossa, em que a gente vai agora. Ela estava se referindo ao voto de os seres são ilimitados, eu faço o voto de liberar o sofrimento de todos eles, de liberá-los todos. E ela disse, não é uma coisa em que você vai chegar no resultado, não é esse tipo de visão que você tem. Mas ela disse, o que a gente quer é nunca parar. Ela disse isso, que a gente quer nunca parar. Então, para isso, a gente precisa gerar quase que uma intenção incessante de, como ela diz, né, como eu posso servir, ou como é que eu apoio os seres, né? A gente vai falar um pouco disso no ciclo Radicalmente Vivos, assim, porque essa é a inteligência já da vida. Então, num certo sentido, a gente quase que se harmoniza, ou a gente para de atrapalhar essa inteligência em nós, né? Que a compaixão, ela é a inteligência natural da sua mente. Se você relaxa, né? Sua mente, ela é naturalmente compassiva. Então, a gente vê isso, às vezes, num dia que a gente não está tão autocentrado, é quase que naquele dia a gente não está focando em nós, porque a nossa agenda a gente está de férias de nós. E aí, naquele dia, muitas vezes, a gente se interessa por algum outro ser. Pode ser a gente tem tempo, então, se a gente tem tempo, a gente está relaxado do nosso jogo autocentrado, a gente não está ocupado conosco mesmo, daí faz todo sentido você. Ah, acho que eu vou desbloquear o caminho daquela formiga, né? Faz todo sentido você ter ideias desse tipo, mas quando você está autocentrado, você não vai ter, né? Então, mas quando você está relaxado, você é naturalmente bondoso. Você é a vida, né? Então, eu quero trazer a importância dessa intenção incessante, mostrando como, quando a gente for gerar isso na prática, não é uma coisa qualquer. É muito importante, porque isso é a fonte de todas as ações positivas. Então, às vezes a gente pensa, ah, eu vou ficar só com a intenção. Grande merda, não estou fazendo nada, não estou saindo no protesto, não estou. Mas, na verdade, é essa a coisa mais rara no mundo. É essa a intenção. Porque quando você sai no mundo sem essa intenção, você só atrapalha o mundo. Então é um pouco isso que eu quero só dizer, porque a prática mesma, ela é simples de fazer. Então, assim, ontem eu estava vendo eu vi várias vezes acho que vocês todos viram também, o vídeo da morte do João Alberto, do assassinato do João Alberto, acho que é Freitas, né, no Carrefour lá de Porto Alegre, né? E eu vi várias vezes, várias, várias vezes. E o Lama Lama Wallace, ele fala assim, que a gente tem que olhar essas coisas sempre em dois níveis. A gente tem que se perguntar assim, como que poderia ter sido evitado isso? Então você vai desde do nível de uma sociedade que não é racista, até a você pensar assim, por que que tem seguro? De onde veio a ideia de ter seguranças? Por que que a gente bota pessoas? Porque se fosse só uma pessoa que está trabalhando, ela não faria aquilo. Mas a ideia de segurança dá um poder para a pessoa, dá uma arma, dá uma violência que não faz sentido. Por que que tem segurança? A gente fala, bom, tem segurança porque tem tanta medo, tem desigualdade, né? A gente não precisaria de tantos, o número de segurança, até a reportagem do Fantástico que a gente botou para ver, foi muito boa assim, nesse sentido. O número de seguranças privadas passa o número de militar, de polícia, de tudo. Então é um absurdo assim, a gente ter construído uma sociedade dessa. E aí você vai. Daí você vai, por que que tem tanta corporação? Se fosse numa vendinha, isso já seria difícil de acontecer, e assim por diante. Então a gente tem que ir olhando toda a interdependência no aspecto usual. Mas, se você olhar no aspecto sutil, Loma Lomas fala, você olha todo o aspecto usual, ele fala, daí você pode falar capitalismo, materialismo, você pode falar todos esses aspectos, desigualdade social. Mas no nível sutil, é o autocentramento, falta essa mente do cuidado geral na sociedade, né? Então, porque desse modo você sabe que você tem que agir para tal coisa no nível relativo e você tem que também cultivar a sua mente. Então, e eu achei muito bonito que o Fantástico quase que dedicou o programa inteiro para isso e para o racismo, assim, o problema do racismo. E ele mostrou uma série que o Lázaro Ramos tem feito que chama Falas Negras. E aí eu achei muito bonito a fala de uma das criadoras dessa série, junto com o Lázaro Ramos, está dirigindo, que é a Manuela Dias. Ela disse: enquanto não estivermos todos bem, enquanto todo mundo não tiver dignidade, estiver bem, estiver feliz, ninguém está verdadeiramente bem, né? Não tem como ter alguns que estão bem. Não existe essa possibilidade. Então essa é a mente do Bodhisattva, essa mente que ela não, enquanto todo mundo não estiver bem, eu não vou ficar bem, não tem como você ficar bem, porque nós somos essa interdependência, nós somos da mesma família, então a gente não vai descansar. Então, esse é o. Eu achei muito bonito isso ser colocado assim, né? Uma pessoa que está olhando, né? Então, esse é um exemplo que eu queria trazer, assim. Talvez a gente precisa agora olhar isso com mais calma. Caso contrário, a gente pode ser muito reativo. Eu já vi pessoas pegando a funcionária do Carrefour e já falando: a gente tem que matar essa, né, de novo. E é a mesma mente, né? É a mesma mente. Então a gente tem que, sim, a gente tem que, por exemplo, achei muito bonito que tem um cara que está fazendo um movimento de focar em tirar o CEO do Carrefour. O ativismo muito bom, ele foca em uma coisa só, né? O Sensei Kaz fala muito isso. Talvez ele vai falar disso no intensivo sim do ano que vem. Mas eu achei muito legal que eles estão focando para que uma mensagem seja passada. A mensagem é: isso não. E aí, para isso, eles estão tentando fazer, por exemplo, porque ele não morre, né? Ele não perde nada, o CEO sair. Ele tem grana, ele não. Mas isso é uma grande mensagem para a empresa como um todo, para as outras empresas. Então, achei muito bonito. É um jovem assim que está organizando, ele está pedindo para todos os protestos serem em francês e em inglês, e terem pessoas que falam francês e inglês no protesto para dar entrevistas em francês e em inglês no para ter repercussão. Então eu estou achando muito bonito essa mente surgindo assim, muito bonito assim. E ele, no meio do protesto, ele falou assim: daí a gente não quer estar aqui, ele falou, a gente quer só viver. E aí a gente está aqui e vem um monte de policiais que muitas vezes são também negros, ele falando. Ele quase que ele se identificando com os policiais e dizendo assim: nada disso precisava estar tá acontecendo. Muito bonito, achei muito poderoso esse vídeo. Depois eu mostro para vocês desse jovem assim protestando. Mas enfim, os dois outros exemplos que eu quero trazer para um pouco inspirar a prática que a gente vai fazer na segunda sessão é dessa intenção, né? Porque às vezes a gente se acha muito bondoso já, mas é quase que essa intenção, ela não está realmente presente, ela não floresceu muito como é no coração do Bodhisattva. Então, a gente às vezes se contenta com: ah, beleza, eu não vou matar, tal. Mas um Bodhisattva, ele pratica, por exemplo, a generosidade, que é a primeira das seis perfeições, salvando vidas, né? Então, para quem de vocês não sabe, a própria Lama Elizabeth, por causa do Desigar Contro, eles organizam, aqui no Brasil já teve várias vezes, em Salvador, mas eles organizam uma prática de salvamento de vidas mesmo. Então, eu acho muito bonito, porque a gente fala, bom, essa intenção é só uma intenção, mas ela gera uma coisa como essa prática. Ela é uma prática que tem nome, o salvamento de vidas deve ter um nome em tibetano, e ela é uma prática de generosidade. E ela é uma coisa muito ousada. Quando eu descobri isso, eu fiquei fascinado assim. Eles vão, por exemplo, no mercado de peixes e eles compram tudo que está vivo. Eles compram tudo. Todas as lagostas, se tiver a molusco, todo tipo de vida que ainda está viva, eles pegam e aí eles devolvem para o mar. Então é muito impressionante assim a quantidade de seres, muitos seres assim, milhares de seres, e eles sabem onde colocar para que eles não sejam rapidamente pescados de novo assim e capturados de novo. Então tem toda uma logística de fazer esse processo de salvar vidas, né? Então esse é um exemplo dessa postura do Bodhisattva. E aí às vezes a gente faz isso uma vez, né? Isso que é o interessante. A gente fala, ah, não, uma vez eu fiz, né? É uma empresa, pessoal. Eles assim, todo ano aqui, ou uma vez a cada semestre aqui, ou uma vez. Então, é uma mente que faz isso, entende? Uma mente. Aqui no Wat Sao Ling, que é um templo budista de São Paulo, eles têm um e-mail, salvamentodevidas@gmail. Tem uma conta bancária, entendeu? O Bodhisattva, ele faz uma empresa a favor dos seres. Você entende? Isso é muito impressionante. Ele não faz uma empresa porque ele viu uma oportunidade no mercado para ganhar dinheiro. Ele faz uma empresa assim, contínua, um empreendimento contínuo de salvar vidas. Então, é uma intenção que faz a pessoa nunca parar. É isso que eu queria trazer. Ela nunca para. E quanto mais a gente gera isso, mais é natural nunca parar. E mais a nossa resposta para o sofrimento é sempre compaixão, e mais a gente não se fecha diante daqueles sofrimentos que vão surgindo. Pelo contrário, por exemplo, no Brasil agora, o que tem que acontecer, o que está acontecendo um pouco, é que a nossa compaixão está aumentando. As pessoas estão ficando mais ousadas. Elas falaram, não, eu estou achando incrível esse movimento do Carrefour, porque eles estão falando assim, a gente não vai sair daqui. E essa loja fechar é pouco. A gente vai seguir, a gente vai fazer isso sempre, a gente não vai desistir. Então, isso é muito a postura da compaixão. Ela pode ainda estar focada ainda numa coisa específica, mas se isso é desbloqueado, ela vira para tudo. Você entende? Essa pessoa, depois que ela para de focar nisso aqui, ela consegue algum tipo de benefício, ou enfim, aquilo lá. Ela vai expandindo isso para todos os lados. Então, agora é o momento que o sofrimento está muito escalado. Então, é o momento da gente. Em inglês tem essa rise up, né? Você fica do mesmo tamanho assim do sofrimento. Então é o momento da compaixão crescer em nós, né? Então é bem importante. Se vocês quiserem aproveitar, é um momento muito mais aberto para gerar o voto do Bodhisattva do que era antes, assim. Parece que está mais natural nas pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Então aproveitem assim. A gente pode avançar bastante nesse momento. E o último exemplo para a gente ir para a prática. É do Lama Norbu, que a Isabela estava me contando ontem, pra vocês verem a postura do Bodhisattva, né? Não é só teórico essa ideia de fato beneficiar os seres. Então, vocês imaginem, o Lama Norbu, foi aluno do Thiago do Tukur Rinpoche, e ele é casado com a Lama Tsering, é uma americana que mora aqui em São Paulo. Ela coordena o Tsao Ling, que é o templo aqui em São Paulo, do budismo tibetano. E o Lama Norbu, ele é um engenheiro, morava no Colorado, no mesmo estado da Lama Elizabeth Matsunang. E o que aconteceu foi, a Lama Tsering, porque ela estava com esse voto, ela é uma lama, tem que minimamente ter esse voto, de Bodhisattva, o Thiago do Tukur Rinpoche falou, você vai para São Paulo. Eles escolheram juntos, assim, mas você vai cuidar de uma... Eles viram que São Paulo é onde seria mais propício, onde mais tinha, ela falou, mais interdependência positiva para as pessoas, tanto necessitando quanto tendo potencial, ou seja, tanto compaixão quanto amor da visão dela, né? E aí ela estava casada com o Lama Norbu, disse que ela mandou uma carta, imagina, mandou uma carta, ele estava lá, no Colorado, dizendo, eu escolhi ficar em São Paulo, eu vou ficar aqui, vou cuidar dos seres aqui, e se você quiser vir, aqui não tem os animais que tem aí, não tem o ar puro que tem aí, não tem as montanhas que tem aí, aqui é barulhento, aqui é muito difícil, é muita poluição, é uma zona. E diz que assim, ele estava rodeado de animais maravilhosos, vistas maravilhosas. O Colorado é 2.400, tem montanhas, tem lugares de altitude, né? Em Creston, por exemplo, 2.400 metros. É muito alto, pessoal, acima do nível do mar. Então, quase que um Tibete, assim, um Nepal mais próximo daqui, né? Então, ele estava muito feliz lá. E daí ela falou, se você quiser realmente ser um bodhisattva, ela botou na carta, daí você venha, né? Venha cuidar dos seres aqui, eles estão precisando. E ele veio, né? Só que ele largou um lugar paradisíaco para vir cuidar dos seres num lugar em que ele nem falava a língua, né? E aí veio cuidar das crianças também, enfim, fazer várias coisas. Então, isso só para vocês verem como que a pessoa faz uma mudança na vida dela, né? Só que isso não é que a gente agora vai mudar de cidade. O ponto é gerar intenção, porque a intenção vira aquilo que dá o horizonte para você. Então, naturalmente, você vai fazendo o que é benéfico. E às vezes, para você, o que é benéfico é não mudar nada, não sair de onde você está. Então, o ponto é essa intenção e não exatamente a ação que você vai fazer. Se você tentar fazer uma grande mudança sem essa intenção, logo em seguida você se frustra. Você fala, eu vim aqui, eu não sei o que fazer. Então, o ponto não é tentar ajudar os seres. O ponto é você começa a repousar, você mergulha, ou você se deixa inundar por essa intenção. E aí você vai trabalhando com a sua vida, com as coisas que você consegue fazer momento a momento. E aí aquilo pode abrir menos ou abrir mais numa direção ou na outra. Mas aí você fica aberto nesse sentido, no sentido do que vai acontecer. A única coisa que você coloca é essa intenção, assim. Tá bem? Então a gente vai fazer duas práticas. Encontrem, por favor, uma posição confortável. A gente pode começar a prática se alegrando, como diz a Lama Elizabeth Matsnangel, cada um de nós é um cidadão da grande natureza, da interdependência infinita. Então, cada coisa que a gente faz importa, influencia. Então, como a sua mente é viva, essa prática, só de você estar nessa posição, ou estar querendo praticar isso, já cria um fluxo positivo na sua mente, uma influência positiva. Isso já abre a sua mente. E da gente estar reunidos aqui também, 124 pessoas, isso também é o que o mundo precisa. Quanto mais a gente cria um movimento desse, mais é fácil encaminhar os seres, mais é fácil encostar em alguém que está confuso, perdido, cambaleante e dar um horizonte para a pessoa. Se a gente fizer isso por todos os lugares, o mundo muda. É tão simples quanto isso. Então a gente se alegra e a gente gera motivação. Vendo o natural contexto dessa prática. É para isso que a gente pratica. E deixe que essa primeira prática seja muito bem, bem simples. Você pode começar deixando o corpo descansar, a consciência habitar o corpo. Deixe que a consciência desça em direção ao chão e só sinta sensações táteis de firmeza, de aterramento. Ao iluminar todo o espaço do corpo, vai soltando qualquer agressão, ou seja, qualquer luta, necessidade de resolver, mudar, querer um outro corpo, querer ficar sempre ajustando o corpo. Só fique presente, só ilumine o corpo, deixe o corpo. Naturalmente ele recebe a permissão de ficar quieto e ao mesmo tempo de respirar, de ficar vivo, relaxando. Cada exalação, o corpo já sabe o que fazer. Você só sai do caminho, só para de atrapalhar. Se estiver tensionando a testa, você não precisa. Tensionando as pálpebras, os olhos, não precisa. E convide o relaxamento natural, que muitas vezes a gente asfixia. Só convide, desde que ele comece a aparecer. A natural suavidade em todo o corpo. Não contração. E libere também a respiração. Solte a ideia que é você que está respirando. Só deixa ela acontecer. Às vezes bem mais ar vai querer entrar. Aí você só deixa que bem mais ar entre. Às vezes vai ser bem rápido. Parece que não é uma meditação, não é uma respiração de meditação. Isso você só deixa também. Às vezes é desconfortável, meio contraído, você só deixa. O corpo ele vai se resolvendo. Ele vai se equilibrando, se curando. E a gente só deixa. Talvez você sinta que você permite ainda mais essa não resistência ao soltar a mandíbula, os lábios. Ao sentir os ombros, os braços completamente largados, as mãos bem soltas, paradas. Se a gente nunca mais precisasse se mover, como se fosse um esforço se mover. E ao mesmo tempo a gente libera, recebe todo o fluxo, como ondas no mar da respiração. Sem travar nada. Sem que você faça coisa alguma, o corpo naturalmente relaxa quando o ar sai. Só observe. Ele se energiza quando o ar entra. Como se o corpo inteiro ficasse mais saudável quando o ar entra. E quando você notar uma pausa, especialmente a pausa depois da exalação, experimente ficar aí. Ainda que o ar comece a entrar, a sua consciência ela fica como se ela tivesse deitado, se aberto. Ela fica ali. E vai desfrutando desse modo de não precisar fazer coisa alguma. Só permitindo, não travando nada. A gente vai seguir em silêncio. Se pensamentos surgirem, só deixe que eles se movam à vontade. E perceba que mesmo com pensamentos, o ar entra e sai. E aí descanse em todo o corpo respirando. É um refúgio, é um silêncio, uma descomplicação. Não importa o que aconteça fora, não importa como esteja a minha mente, eu repouso minha consciência no ar que entra e sai. Tão simples quanto isso. E uma vez que você se conecta com a respiração, o Mingyur Rinpoche fala: você já está praticando. Você não acha que tem que fazer algo a mais, ter um estado melhor. Mais relaxado, mais profundo. Não precisa. Se a sua consciência se conectou com a respiração, você já está praticando. Só deixe agora. Até que você perceba que você perdeu a conexão com a respiração. E só perceber isso já é voltar para a prática. Então você conecta com a respiração e fica. Não precisa fazer mais nada. Então, desse modo, a gente vai liberando as duas tendências do sofrimento, que é se perder no fluxo mental. Perder a presença, se distrair, ser carregado. Porque você está com a sua respiração, você está presente. Sua consciência está aqui. E ao mesmo tempo a gente relaxa, a gente não faz mais nada. Então a gente também libera a tendência da aversão, da rejeição. Qualquer estado mental, qualquer respiração é bem-vinda. A gente está presente para qualquer experiência. A gente usa a respiração para isso. Então, assim, lentamente, você vai descobrindo uma mente que não é a da rejeição e não é a do apego. Que se perde no que a sua mente constrói. Segue em silêncio. Se seus olhos estiverem fechados, experimente agora nesse final da prática, deixar os olhos se abrirem, se espalham por todo o espaço à sua frente. Você não precisa olhar totalmente para frente, se você quiser, você pode olhar um pouco para baixo. E só continue sentindo o corpo inteiro respirando. E presencie mais claramente todo o dinamismo da sua experiência. Não só a respiração, ela é dinâmica, mas perceba como a sua mente nunca está igual, está sempre algum nível de clareza surge, de repente torpor, e do nada algum pensamento surge, e do nada a mente começa a focar um pouco mais numa parte do corpo, de repente ela para de focar na parte do corpo, às vezes um som chama a atenção. Então, nesses momentos finais da prática, só se fascine um pouco. Perceba como é incrível o fato de que a mente, ela é super viva, para além do seu controle. Em geral, a gente luta contra isso. Ou tenta esconder, ou se sente desconfortável de ter uma mente. Mas agora só perceba que incrível é ter uma mente. Em geral, quando a gente tem um movimento da mente, a gente fala: ah, isso é ruim, eu me distraí. Ou esse pensamento é ruim, essa emoção é ruim. Mas agora só perceba que é tudo criação da mente, tudo. Uma criatividade natural da mente. E descanse aí. Ainda que você tenha pensamentos, nossa, hoje eu vou ter que fazer tanta coisa, ou qualquer pensamento que surja, perceba como ele é ao mesmo tempo que aparece, você não consegue encontrar. Você pensa claramente, nossa, tal coisa. Mas onde exatamente está esse pensamento? Então só se fascine com essa natureza misteriosa, mágica, de que os eventos mentais, eles aparecem, você consegue agir a partir deles, mas eles não são localizáveis. Eles não estão dentro da sua cabeça, à esquerda da sua cabeça. Só perceba isso. Quanto mais íntimo a gente for dessa natureza criativa da mente, menos a gente vai ser assombrado por emoções e pensamentos como se fossem sólidos. Mais a gente vai poder navegar, viver tendo uma mente. Toma seu tempo para um breve intervalo. Se precisar se espreguiçar bem. Então, sempre que você precisar de mais tempo no intervalo, pode ficar mais tempo se alongando. E no seu tempo, só encontre uma posição confortável. E só fique aí. Desfrute por alguns momentos da sua respiração livre e da clareza da sua mente. Só perceba o fato de que você está consciente. O mais extraordinário não é que surjam coisas para sua consciência, cores, sons, sensações táteis. O mais extraordinário é que você consegue experimentar isso tudo. Você tem uma consciência. Então só descanse, respirando bem pelo corpo todo e desfrutando dessa clareza natural, do fato de que se eu perguntar você está vivo, você está acordado, você vai dizer sim. Isso é extraordinário. Tem algo que experimenta coisas em você. Uma completa disponibilidade para a experiência. Então descanse na consciência. Uma das funções mais extraordinárias dessa consciência é a capacidade de imaginar. Muitas vezes, quando a gente vai, por exemplo, comer em algum lugar, ou pedir comida, ou fazer comida, isso tudo começa na ideia. E duas pessoas falam, e tal coisa? E as duas pessoas já ficam felizes só de imaginar. E esse é o nascimento de um prato, de uma comida, de um evento que acontece às vezes uma hora depois. Então, isso move energia, a pessoa sai e vai cozinhar. Então, a imaginação é um dos métodos mais poderosos da gente gerar essa intenção, para que quando a gente encontre as causas e condições no mundo, a gente faça aquilo. A gente já gerou a motivação, a energia para fazer aquela ação positiva. Então, sua consciência naturalmente é compassiva, ela tem a energia da compaixão quando ela encontra o sofrimento. Por isso que na prática que a gente faz agora, a gente vai só trazer um sofrimento. E surge essa intenção de liberar o sofrimento, e aí imediatamente a gente pode começar a imaginar como seria a gente livre daquele sofrimento. Então, essa outra capacidade de sonhar com essa intenção é chamada de bondade amorosa, ou amor. Então, comece primeiro gerando compaixão e amor com você mesmo. Você pode trazer um sofrimento, um hábito negativo que te atrapalha, um padrão negativo. Muitas vezes a gente tem uma visão de nós como, ah, sim, eu sou um ser em processo, sou um praticante, mas essa visão às vezes a gente perde quando a gente pensa em uma dificuldade específica. E com essa dificuldade, às vezes a gente não tem compaixão. A gente se pune, a gente se culpa, a gente se sente a pior pessoa, a gente não se visualiza livre daquilo, não tem amor conosco. E às vezes a gente não faz nada na direção de liberar, porque a gente nem acha que é possível. Então, escolha uma dificuldade, um padrão negativo. E só se conecte com a natural vontade que você tem de se liberar disso. E agora, usando todo o poder da sua imaginação, como seria você totalmente livre disso? Se surgirem cenas de você livre disso, ou às vezes vai surgir uma sensação de você livre disso. Como seria isso ser uma coisa completamente do passado, como um problema que você teve e nem lembra mais na adolescência? Como seria a sua rotina, como seria a sua vida sem isso? Só se abra para essa possibilidade e veja o que surge. Se não surgir nada, está tudo bem. Você pode agora só descansar um pouco. Se você quiser, você pode fazer umas três respirações bem saudáveis, corpo inteiro. E agora, traga à mente uma pessoa querida. Pode ser uma pessoa que você, com quem você falou recentemente. Eu, no meu caso, me veio à mente agora um amigo que está muito desanimado, não só agora, mas há anos. Como se ele não se empolgasse, ou se interessasse, ou pudesse celebrar. Então, uma vez que você puxa esse amigo, ou amiga, ou pessoa da sua família, uma só, e vê o padrão dele, o lugar onde ele está fechado, muitas vezes, é natural você querer a liberação disso. Então, a compaixão, ela imediatamente ela age junto com o amor. Então, no meu caso, eu posso imaginar ele chegando de outro jeito em casa. Ou um encontro que eu possa ter com ele de outro modo, ele vai estar com outra cara. Ou talvez, se ele se engajar, ele vai se engajar no quê ao redor? Ah, talvez a arte dele. Então, só deixa sua mente bem solta. Primeiro, puxa uma pessoa, sinta natural compaixão, e aí desbloqueie o poder da sua imaginação. Às vezes você vai imaginar ela com outro corte de cabelo, às vezes com outra postura, às vezes em outro lugar da cidade, às vezes com outra profissão. Desbloqueie a sua visão congelada desse ser. Às vezes você vai imaginar ele dançando forró, coisa que você nunca viu ele fazendo. Então só deixe que ele nasça para você, para além da contração que ele às vezes está nascendo para ele mesmo. Quando você notar que surgiu alguma textura, alguma qualidade dessa mente que imagina sem limites, descanse aí, respire um pouco. O amor, ele é muito ousado, ele é muito criativo, ele é a própria revolução. Então só deixe isso te permear um pouco, a própria qualidade dessa mente que desbloqueia tudo. E agora, por fim, você sabe como está o mundo hoje, você sabe dos sofrimentos ao redor. Agora, deixe que essa mesma imaginação do amor crie, construa um mundo. Se você tivesse, se você fosse a prefeita, a governadora, a presidente, teria polícia, teria prisão, teria tanta seguranças privados, teria tanta desigualdade. Como seria? Teria tanto carro? E deixa sua mente sonhar. Se você sair de casa, o que você vê? Do zero, sem nenhum limite, sem precisar seguir nenhuma lei atual. Todas as leis você pode mudar. O que você vai ver? As pessoas vão trabalhar tanto? Ou vai ter mais gente ao redor? E assim por diante. Só deixe. Que mundo te faria mais feliz? Que mundo mais você queria oferecer para os outros? Árvores em todos os lugares, rios em todos os lugares, o mundo que você quiser. algo nessa direção é sempre possível de começar já. E na verdade já começa quando a gente tem a intenção, assim como um jantar começa com a ideia. Então, a gente pode se alegrar de já ter feito algo nessa direção, que foi um minuto só sonhando. Esse sonho a gente fala com outras pessoas e assim nasce um outro mundo. Então, como diz a Lama Elizabeth, we have work to do. A gente tem trabalho a fazer. E assim a gente encerra essa prática com esse desejo incompleto, esse desejo não realizado de bodhicitta. A gente tem algo ainda a fazer. Tem algo ainda que a gente não acabou ainda. Então, que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que não tenha surgido e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. Os seres são incontáveis, eu faço o voto de liberá-los todos. As delusões, os enganos da mente, as fixações, apegos, aversões são inesgotáveis, eu faço o voto de transformá-las. A realidade da interdependência é ilimitada, eu faço o voto de percebê-la. O caminho desperto, de sabedoria e compaixão, é insuperável. Eu faço o voto de corporificá-lo. Bom dia. A gente está numa segunda-feira, para quem esqueceu, de 23 de novembro de 2020, e a gente ainda está vivo. Isso é uma grande notícia, a gente ainda está vivo. Então está aberto, quem quiser só dar tchau, a gente se ouvir assim. Ou quiser falar alguma coisa que vocês sintam, mas a minha parte está encerrada.
Rapidinho, que super emocionante, tu tava muito inspirado hoje, Gustavo.
Ah, peraí.
Eu me emocionei demais.
Minha caixinha tava desligada.
Ai. Eu falei que você tava super inspirado hoje e que eu super me emocionei. E que tem tudo a ver com o meu caminho, sabe? Tudo que tu falou, essa meditação foi muito linda. Obrigada, gente.
Agora sim, alguém
obrigada,
falou
Gustavo.
Coisa? Ah, obrigado. Agora eu consigo ouvir. Obrigado, Lucila.
Obrigada, viu, Gustavo? Sua meditação foi maravilhosa hoje. E era tudo
não é minha meditação.
As suas palavras, então vamos
obrigado,
lá. Você estava inspirado hoje.
Mas essa é a prática de amor. Essa é uma prática de amor e é assim que pratica, compaixão e amor. Você tem que fazer mais ou menos nessa direção, assim. É claro, todos nós estamos inspirados por causa do retiro da Lama Elizabeth. Você vai fazer o quê, né? Mas, bom dia aí, Mari. Muito bom sempre receber os seus e-mails, seus relatos do seu caminho aí.
Gustavo, posso falar uma coisinha? Oi, bom dia,
claro,
pessoal.
Claro, Edi. Pode sim.
A Isabela, que é aqui do lugar, que estava ontem também no retiro, a Lama respondeu, né, uma pergunta dela sobre mérito. Ela acabou mandando uma mensagem para mim agora cedo aqui, que ela fez a meditação da Lia, e falou que ontem, quando a Lama falou para ela, ela ficou, né, a Lama estava respondendo, ela não absorveu, e hoje de manhã, bem cedo, ela fez a meditação da Lia Beltrão, que fala de mérito. Ela falou as coisas se assentando no momento que tem que se assentar, e aí eu quero ler aqui o que ela mandou, que a Lia falou. Mérito é uma força, é um poder. E a gente não fica com nada dessa força. A gente oferece. Que esse mérito toque as pessoas da forma mais inimaginável. Mas a nossa aspiração é o nosso poder. Mas a gente aspira com profundidade. Que esses méritos toquem as pessoas de forma surpreendente. É isso.
Nossa, obrigado, Didi, de ter lembrado isso, porque, e que bom saber que a Isabela também viu super valor nisso, porque essa dedicação foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, até falei com a Lia depois, falei, é muito bom quando você vê que a pessoa está praticando, porque a liturgia da dedicação, às vezes a pessoa fica fria, entendeu? Que os méritos desse encontro se expandam e toquem, a pessoa começa só a responder, fazer por fazer. Mas quando você entende a mente, a energia, a intenção, o propósito daquela prática, é muito transformador. E você vê isso em praticantes quando eles, no caso da Lia, né, conduziram uma prática, né? Então eu falei imediatamente, falei, nossa, Lia, que dedicação mais bem feita. Isso que é dedicar à prática, né? Então vocês podem também dedicar qualquer ação, né? Vocês não precisam dedicar só à prática. Vocês podem dedicar comida que vocês fizeram. É uma mente muito maravilhosa. Se você pega, faz uma coisa e dedica. Né? Vocês podem dedicar a vida de vocês. Uma das práticas para fazer na hora da morte é dedicar. Eu dedico a minha vida e aí você traz os seres assim. Então é uma mente muito poderosa da dedicação. Dedicar sofrimentos também, dedicar tudo. Alegrias que vocês têm. Alguém quer mais falar alguma coisinha? A gente vai se encerrando.
Gustavo, deixa eu falar. Estou falando demais ultimamente. Mas é que não estou me contendo aqui, porque eu queria confessar, assim, que eu sempre achei essa coisa da aspiração um pouco, sei lá, meio elitista, assim, um negócio, ah, eu vou ficar aqui aspirando e tal. Isso nunca me tocou muito. Recentemente, pouco a pouco, isso está me tocando mais. Eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu esse final de semana, que eu fui chamada para ir numa reunião de uma escola, que é a escola dos meus sonhos, assim, para o meu filho, assim, tem 3 anos que eu estou tentando uma reunião nessa escola. E aí, eu estava lá assim, nossa, Pedro vai estudar aqui, que lugar mais lindo e tal, estava totalmente, assim, pensando nele, e aí, de repente, eu dei aquele clique, olhei ao redor e só tinha brancos, né, só tinha mulheres e homens brancos, eu era a única negra. E aí aquilo, de repente, me travou, assim, eu fiquei tensa, nervosa, assim, aí estava todo mundo fazendo as perguntas, mas todo mundo meio ansioso, porque era meio que um processo seletivo, né? Então, todo mundo fazendo as perguntas adequadas e tal, e eu já levantei a mão e falei, você tem um programa de inclusão social? E aí gerou um desconforto, assim, a coordenadora falou, ah, o que você quer dizer e tal? E aí eu fui falando, e aí eu fui percebendo o desconforto, assim. E de repente, eu olhei para o lado, tinha um homem branco, alto, forte, e ele ficava concordando com a coordenadora, assim, como se ele quisesse encerrar o assunto rápido, sabe? E eu fui ficando com raiva. E aí, de repente, eu lembrei, né, da aspiração lá. E aí, uma vez eu perguntei para a Lama também, falei, Lama, como que eu trabalho com equanimidade? Porque eu estou aqui tentando dar tudo do melhor para o meu filho, né? Como que eu faço? Eu não tenho energia para dar para todas as crianças do mundo, sabe? Eu já não durmo à noite e tal. E aí ela falou, aspira, tudo que você der para o seu filho, aspira, que todos tenham, né? E aí, nessa hora, eu parei, assim, até belisquei meu marido, assim, tipo, cala, vamos ficar quieto aqui. E eu comecei a pensar que todas as crianças têm uma escola com goiabeira, que todas as crianças sejam recebidas com amor e tal. E tudo que eu via, eu parava e pensava que todas as crianças têm. E é incrível, é realmente, eu queria dar um depoimento de que agora eu tô assim... Porque depois disso, a gente já saiu de lá com vários planos. O Gabriel já conseguiu uma manhã para poder ficar lá e ajudar a fazer uma horta, que eles estão precisando de uma horta. Então, assim, para sensibilizar, é como se a gente estivesse tentando entrar pela chaminé, sabe? E aí, de repente, a gente falou, não, vamos deixar uma cesta de café da manhã na porta, vamos conhecer esses pais. E aí, a gente já pensou num conselho e como que a gente vai levar isso lá para dentro, sabe? Foi muito transformador, foi tipo uma mudança de posição da mente mesmo, assim. E a gente saiu de lá feliz e pensando, olha, é possível trazer. E aí, claro, depois que aconteceu esse assassinato, a gente ficou muito tocada, assim, eu senti meu coração ardendo, mas foi diferente, porque eu vi aquilo e falei assim, não, isso não pode acontecer, o que, que a gente pode fazer, sabe? Eu senti que a aspiração me deu esse lugar de, o que, que a gente pode fazer, sabe? E tem que entrar pela porta certa mesmo para fazer, porque senão não adianta, né? Senão eu só transformo mais ódio em ódio, assim, enfim... É isso. Obrigada, gente. Vocês estão sempre comigo.
Obrigada você, Marina. A Marina está sempre aí, né? Incrível. E essa, se vocês quiserem algumas citações sobre aspiração, na prática, fazer um desejo do coração no lugar, fazer um desejo do coração, tá, tem algumas citações do Dzongsa Kyentse, que é um mestre que bota muita pilha. É o mestre da Lama Tseren que a Marina... falou, ele fala muito que a importância da importância da aspiração. Ele diz assim, a gente está precisando de bons desejos no mundo de hoje. A gente está faltando bons desejos. E se vocês olharem, pessoal, a linguagem da crítica, ela não convida o outro, ela só congela o outro. Se você fala assim, vocês nessa escola não têm política de... A pessoa se sente, bom, então eu sou uma escola que não tem política de... E agora eu vou ter que me defender, né? Porque ela está me atacando. Mas se você fala, eu acho que seria maravilhoso. Olha, eu fico feliz só de pensar em ter tal coisa aqui. E eu vejo como, se vocês tiverem uma abertura, dá para fazer aqui, dá para fazer assim. Aí agora você dá um nascimento para a pessoa falar, eu também. E a pessoa, as pessoas não são maldosas. A gente tem uma visão de que as pessoas são maldosas, porque as pessoas fazem ações negativas. Claro, as pessoas, eu faço ação negativa. Mas eu sei que eu não sou maldoso. Eu vejo que eu tenho uma bondade. Todos os seres são assim. Então você tem que convidar isso. E a aspiração, ela é uma linguagem que convida. É a linguagem que faz festa, não é? É assim, pessoal, vamos fazer uma... Isso não é assim, não tem festa. Eu nunca vi uma festa começar assim. Eu não tenho festa aqui. O outro, não tem festa aqui. O outro, não tem festa aqui. Nunca começa a festa. O que começa a festa... E se a gente fizer uma festa? Daí vem a festa. Então, a linguagem da aspiração é essa mente. Ela não é uma prática, ela é a realidade. Isso funciona em todos os âmbitos. Então, a gente está com dificuldade um pouco no aspecto mais importante do mundo de hoje, que são as transformações sociais, de aplicar essa mente, porque a gente está muito contraído, basicamente. A gente consegue fazer outras festas, mas com a festa do mundo, a gente está achando que não vai nunca acontecer. Então, a gente já desistiu. E a gente não deveria desistir. A gente ainda tem a chance de fazer, tá bom? Então, isso que é o que está sendo dito. Assim. Obrigado, viu, Marina? Um super ponto importante esse. Então, tá bem, pessoal. 9h10. Muito obrigado. Boa semana para vocês. Amanhã tem prática às 8h. E hoje à noite, 7h30, começa o ciclo Radicalmente Vivos. A gente vai mandar um e-mail durante o dia com o PDF, já para vocês terem o livro. E depois e já dá para comprar agora o livro impresso também. Eu sugiro vocês comprarem uns 10, porque esse livro vai ser só pela comunidade. A gente vai fazer um preço bem barato, assim, mais baixo, para quem comprar 5, 10. E, se der uma noção, acho que o livro vai ser R$20, bem barato, para que vocês possam dar de presente e o dinheiro vai para o Krenak. O dinheiro vai pagar a impressão, enfim, mas a gente não vai ganhar nada, tá bom? Então, vocês investirem e o dinheiro. É super uma boa interdependência, bancar o Krenak no mundo de hoje, isso é uma coisa boa, tá bom? Beijos, obrigado.
Até mais. Obrigada. Gustavo, bom dia. Ainda dá para se inscrever?
Você está no lugar já, não?
Já tô.
Então, você está dentro do Radicalmente Vivos.
Eu já tô radicalmente viva, então.
Não, tudo que a gente faz no lugar é assim. A pessoa, ela só entra e não tem que se inscrever para nada.
Tá.
Tá bom?
Tá bom, obrigada. Um beijão.
E dá para chamar pessoas também.
Já chamei. Tem gente lá do Sul entrando, viu?
Legal. Se a pessoa tiver dificuldade, manda aquela página olugar.org/generosidade e aí ali a gente tem um monte de gente de todo tipo de condição assim, entrando, a gente nunca barra ninguém, tá bom?
Tá
justamente
bom.
Porque vocês estão bancando elas. Beijos.
Beijo, querido. Obrigada.
Beijo. Tchau, Gustavo.
Pessoal, bom dia. Beijo.